Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português nesta quinta-feira, 6 de abril de 2023, lá fora hoje e neste momento estão 30 graus centígrados. Ao microfone está Ana Guedes, a produção é de Mariano Bartolomeu, o nosso engenheiro de som é Audrey Riggs. E como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Presidente da China diz disposto a encontrar-se com o seu homólogo da Ucrânia. Chefe do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos vai à Arábia Saudita ao mesmo tempo que ministros estrangeiros saudita e iraniano se reúnem em Pequim. A nossa primeira meia hora de emissão é dedicada, como sempre, à Angola. E uma das manchetes, imposição legal, pode levar o Bloco Democrático a abanar a Frente Patriótica. UNITA diz que quer continuar na unidade com todos da oposição. Morreu o conhecido ativista de Cabinda, o padre Jorge Casimiro Congo. Temos dados biográficos e as razões da sua morte. No IJO, o antigo administrador está a ser alvo de um processo por alegado desvios de fundos. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já vamos às notícias do mundo. E nas notícias começamos com o presidente da China, Xi Jinping, que disse disposto a falar com o seu homólogo da Ucrânia, segundo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que participou em conversações, a que esteve também presente o presidente francês, Emmanuel Macron. Von der Leyen disse que, contudo, o presidente chinês tinha afirmado que essas conversações poderão ocorrer quando houver as condições e o tempo certo para as mesmas. Numa cerimónia pública, o presidente francês declarou, ao lado de Xi Jinping, que a agressão russa na Ucrânia tinha destruído a estabilidade internacional e apelou ao presidente chinês que leva a Rússia a atuar com bom senso e levar todos à mesa das negociações. A China disse antes ter um plano de paz de 12 pontos, mas que foi rejeitado pelos países ocidentais por não condenar a invasão russa. O presidente chinês avisou que as armas nucleares não devem ser usadas no conflito na Ucrânia e que a comunidade internacional deve evitar ações que possam levar à deterioração do conflito. A China avisou hoje os Estados Unidos para não seguirem o que chamou via errada e perigosa na questão de Taiwan. O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse que Pequim vai tomar medidas resolutas e fortes para defender sua soberania e integridade territorial, mas não deu outros pormenores. A declaração foi emitida depois de um encontro na Califórnia entre o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, e a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen. A China considera Taiwan parte integrante do seu território. A Tsai encontrou-se também com a delegação bipartidária dos 8 membros do Congresso e o congressista Mike Gallagher, que faz parte da delegação, que rejeitou a declaração chinesa, afirmando que o Congresso não cederá deixar intimidar pela China e continuar a apoiar o que disser os amigos de Taiwan livre e democrático. Entretanto, a China recebeu hoje os negócios estrangeiros do Irã e da Arábia Saudita num encontro destinado a discutir pormenores do reatamento das suas relações no acordo que foi mediado pela China. Os dois países tinham rompido as suas relações em 2016. Entidades oficiais americanas confirmaram que William Burns, o diretor dos serviços de espionagem nos Estados Unidos, a CIA, se deslocou à Arábia Saudita para conversações sobre questões de interesse comum. A fonte disse que Burns tinha reforçado o empenho na cooperação de inteligência, particularmente nas áreas de contraterrorismo. Não foram dados outros pormenores. Militantes palestinianos dispararam hoje vários rockets contra Israel a partir da faixa de Gaza. As autoridades militares israelitas disseram que 7 rockets tinham explodido em voo. O ataque deu-se depois de uma segunda noite de tensão na mesquita da Al-Aqsa, em Jerusalém, onde a polícia israelita esteve envolvida em confrontos com palestinianos que queriam permanecer na mesquita durante a noite. Essa prática só é permitida nos últimos 10 dias do mês sagrado do Ramadão e a polícia israelita, no local, foi lá para expulsar o que eles que desejavam ali permanecer. Na terça-feira à noite, registaram-se violentos confrontos. O jornal israelita Haaretz disse, entretanto, que ontem à noite se registaram manifestações em várias zonas do norte de Israel, onde reside um grande número de palestinianos de nacionalidade israelita. O alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados diz que a seca na região do Corno de África poderá causar a morte de 135 pessoas diariamente. A organização disse que entre 400 a 500 pessoas chegam todos os dias ao campo de Dadaab, no Quênia, fugidas à seca na Somália, que é descrita como a pior dos últimos 40 anos. Na capital do Sudão, forças policiais e do exército ocuparam hoje vários pontos da cidade para tentar impedir manifestações convocadas para assinalar o derrubo de dois anteriores líderes que tinham tomado o poder pela força. Forças militares bloquearam os pontos sobre o Rio Nilo, que dão acesso aos subúrbios de Khartoum, e às ruas da capital encontravam-se desertas. As autoridades tinham anteriormente declarado um feriado para o dia de hoje. A oposição e as autoridades militares deveriam ter assinado hoje um acordo para restaurar o regresso à democracia, mas a assinatura do acordo foi cancelado devido a tensões dentro das forças militares sobre um calendário para a integração no exército das chamadas forças de apoio rápido, uma força paramilitar. Na Guiné-Conakry, as autoridades apreenderam 1,5 tonelada de cocaína num barco com bandeira da Serra Leoa. A rádio estatal disse que todos os 10 membros da tripulação foram presos. E por último, a Índia e a China acusaram-se mutuamente de criarem obstáculos na obtenção de visto aos seus respectivos jornalistas. As acusações foram feitas poucos dias depois da Índia ter levantado objeções à decisão da China de dar novos nomes a 11 localidades na parte leste do estado Arunachal Pradesh, que a China chama de Sul do Tibete e reivindica como seu território.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Estamos ainda muito longe das próximas eleições em Angola, mas agora surge um aviso. O Bloco Democrático poderá ter que abandonar a Frente Patriótica Unida, ao abrigo da qual alguns dos seus membros foram eleitos pelas listas da UNITA. O secretário-geral do Bloco Democrático, Moata Sebastião, disse com efeito numa entrevista ao Novo Jornal que o seu partido terá que abandonar a Frente se esta não se transformar em coligação e, nesse caso, irá concorrer sozinho. Entre as várias razões dessa decisão do BD consta a determinação legal que torna extinto todo o partido que não participe por duas vezes consecutivas, isoladamente ou em coligação em qualquer ato eleitoral. O coordenador do Bloco Democrático na região sul de Angola, Zeferino Kivunga, falando à Voz da América após uma reunião de quadros na região centro-sul, explicou a decisão enquanto a UNITA diz que quer o diálogo para se resolver a questão e continua a apostar na unidade da oposição. A crónica do João Marcos.
Zeferino Kivunga, que reagia a declarações prestadas por Moata Sebastião ao Novo Jornal e que tiveram eco na reunião realizada no Lubango, reafirmou que o discurso do Bloco Democrático permanece lógico.
Nós queremos concorrer, tem que ser nós concorrermos ou por via de coligação. É obrigatório que venhamos concorrer em 2017 pela via de coligação ou por nós mesmos. Esse discurso que ele passou, se de facto a UNITA decidir não fazer coligação em 2027, nós temos que concorrer obrigatoriamente, mas entretanto a Frente Patriótica continua.
Porta-voz da UNITA, Marcial da Chala, olha para o diálogo como o caminho a seguir para o reforço e alargamento desta parceria.
A história dá-me razão e unidos somos sempre mais fortes. Portanto, continuamos a apostar na Frente Patriótica Unida. De qualquer das formas, pelo diálogo nós encontraremos sempre formas de cooperação. Nos anima nesse momento e é este o nosso foco. Nesse momento é que o nosso ambiente é o mais salutar no quadro do grupo parlamentar.
Atento ao cenário atual, o consultor social João Micelo da Silva salienta ser importante que a frente não se desmantele, tendo em conta os ganhos obtidos.
Ela trouxe uma outra dinâmica, quer seja do ponto de vista das abordagens, quer seja do ponto de vista de simpatia e aproximação a uma perspectiva do poder. Ela obriga que outros atores políticos, quer seja o partido no poder, e começa a redefinir estratégias, quer seja médio e longo prazo, para que possamos, então, ter uma competição política nos próximos tempos muito mais forte, muito mais eficaz. Elas precisam melhorar alguns aspectos, ou olhar naquela perspectiva de que como é que essas podem começar a acreditar no processo de que é possível haver uma alternância por via da telefone.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
O padre Jorge Casimiro Congo, bispo da Igreja Católica das Américas em Angola e destacado defensor da autonomia de Cabinda, faleceu ontem no Hospital Geral de Cabinda, vítima de doença, informaram fontes próximas dele nesta quinta-feira. João Santa Rita.
Conhecido o padre Congo, foi preso diversas vezes pelas autoridades angolanas, participou em 2003 na constituição da Associação Cívica de Cabinda, Mpalabanda, que viria a ser extinta por um tribunal em 2005 por alegada subversão à ordem constitucional e atentório ao Estado Unitário. Foi secretário da Educação, Ciência e Tecnologia de Cabinda durante o governo provincial do atual ministro do Interior, Eugênio Laborinho. Natural de Landana, município de Kakongo, na província de Cabinda, Jorge Casimiro Congo nasceu em março de 1952. Depois de estudos liceais, seguiu a carreira teológica e formou-se na Universidade Urbaniana de Roma em Teologia e Línguas Antigas. Além de líder religioso, destacou-se como professor de português e metodologias na Universidade de Lusíada. Depois de divergências com a Igreja Católica, que o excomungou, ele fundou a Igreja Católica das Américas em Angola. Acérrimo defensor da autonomia de Cabinda, crítico do MPLA e das suas políticas para a província, ao participar no programa da Voz da América Angola Fala Só, a 10 de abril de 2015, ele disse não ser político. Eu não sou político, disse ele. Sou a consciência do povo. O padre Congo tinha 71 anos de idade.
Obrigada, João. Entretanto, em Cabinda, o José Manuel foi tentar saber as causas da morte e disse que o padre Congo morreu de linfangite aguda, depois de duas paragens cardíacas. E nós já iremos apresentar este trabalho enviado pelo José Manuel desde Cabinda sobre as causas da morte do padre Jorge Casimiro Congo. Vamos então à reportagem.
A família, o sacerdote, internou na manhã do dia 5 de março com um diagnóstico respiratório e inflamação nos membros inferiores e por volta das 12 horas de quinta-feira teve a primeira paragem cardíaca, com um quadro bastante debilitado devido a complicações de malária grave e problemas respiratórios. O sacerdote não suportou a segunda paragem cardíaca. A sua morte foi confirmada pela direção clínica quando eram 2 da manhã desta quinta-feira, segundo nos confirmou João Batista, sobrinho do malogrado.
A questão de respiração é já uma questão antiga, né? Teve sempre que, e acho que ele era, como é que chama isso, era, tinha sinusite. Sim. A atividade gerada foi ontem, por volta de, por aí, 11, 12, 13 horas, essa vez.
Jorge Casimiro Congo foi ordenado sacerdote em Cabinda no dia 22 de julho de 1984 e dispensado do Ministério Clerical em 2006, na sequência da crise que se instalou na Igreja de Cabinda com a nomeação de Dom Filomeno de Nascimento Vieira Dias. O sacerdote fazia parte de um grupo restrito da Igreja Católica de Cabinda que assumiu a luta pela autodeterminação do enclave angolano rico em petróleo. O primeiro a reagir à morte de Casimiro Congo foi Dom Belmiro Xisenguete, bispo da diocese, que manifestou o desejo de presidir a missa do corpo presente. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
E esta é a emissão vespertina em português da Voz da América. O secretário da Juventude Unida Revolucionária de Angola, Jura, Nelito Ekwekwi, anunciou a suspensão da sua organização nos órgãos consultivos e deliberativos do Conselho Nacional da Juventude, dirigido pelo político Isaías Kalunga. Kalunga é acusado de defender excessivamente a imagem do presidente João Lourenço, o que levou aquela organização política a suspender a sua participação, conforme nos conta o Koko Makuta, que nos traz também reações.
O presidente do CNJ, Isaías Kalunga, já minimizou o ato. Por outro lado, Kiaku Kiala, secretário-geral da Juventude da FNLA e membro do Conselho Nacional da Juventude, reconhece os esforços desta organização e promete lutar dentro dela para a democratização do órgão.
Nós estivemos na fundação do Conselho e soubemos o porquê que não nos batemos para ver o Conselho Nacional da Juventude. Pese embora os beliscos de quem tenta beliscar o Conselho para não trazer o furor daquilo que a juventude deveria gostar para sentir que não vale a pena termos um Conselho Nacional da Juventude, mas a FNLA ou a JFNLA estará sempre aí a se bater até que as coisas trazem um bom fruto. Porque nós não podemos esperar alguém para fazer por nós. Nós é que estamos sempre nessa luta. E nós nunca vamos parar se a gente não encontrar a vitória para a maior franja da sociedade angolana, que são os jovens angolanos.
Quem também valoriza a importância do diálogo levado a cabo pelo CNJ é Francisco Teixeira, que defende a independência total do CNJ das organizações políticas partidárias que, no seu entender, deturpam o verdadeiro foco do Conselho Nacional da Juventude.
Mas é uma instituição de advocacia. É das mais importantes que Angola tem hoje e tem feito bem o seu trabalho. Se bem que nós bem achamos que ela é excessivamente partidarizada. A influência da JPM lá dentro dela e também despartidarizar excessivamente o CNJ, né, com os partidos da oposição. Nós queremos que nós, o MEIA, fizéssemos parte do executivo. Então nós estamos preocupados com isso. Nós queremos que ele fosse um órgão, uma instituição de advocacia, mas muito mais virada para associações em vez de partidos políticos.
Questiona-se agora a permanência ou não da UNITA em órgãos igualmente politizados pelo MPLA, tal como a ERCA e a CNE. Questionado ao secretário da Comunicação e Marketing da UNITA, Ivaldo Evangelista, respondeu.
Não, o Nelito falou isso no quadro da Jura. A Jura é membro do CNJ e o Nelito, começando com a nova liderança, acha que há alguns acertos que ela deve fazer junto do CNJ. Enquanto isso, suspende a participação da juventude no Conselho Nacional da Juventude. Agora, quanto aos outros órgãos, não houve nenhum pronunciamento neste sentido.
Koki Mukuta, Luanda.
O ex-administrador municipal de Songo, na província do Uís, está a ser acusado de envolvimento no desvio de cerca de 70 milhões de kwanzas destinados à construção de um hospital de raiz. Segundo soube a Voz da América, de um orçamento de 100 milhões de kwanzas, foram gastos apenas 30 milhões de kwanzas na reabilitação de um posto de saúde e, alegadamente, não se sabe do resto, conforme nos conta, desde o Uís, o ministro Francisco.
Uma fonte anónima mais próxima da PGR, sem gravar entrevista, revelou à Voz da América de que o ex-administrador municipal do Songo, Gomes Ndinga Eduardo, tem um processo criminal em curso no qual está a ser acusado de cometer crimes de peculatos, branqueamento de capitais, abuso de poder e associação criminosa. De acordo com a fonte, foi por este motivo na qual foi exonerado do cargo no final do mês de março. Entretanto, a população, na qualidade dos administrados, fizeram uma denúncia pública sobre o possível desvio de valores destinados para a construção de um posto de saúde na aldeia Kimalalo, pelo qual aguardam a veracidade dos factos por parte da PGR. A gestão da administração de Gomes Ndinga Eduardo foi sempre alvo de várias contestações pela população e motivo de manifestação pelos ativistas cívicos naquele município. A última manifestação decorreu recentemente no ato de apresentação do novo administrador municipal do Songo, Mário Luiz, em substituição de Gomes Ndinga Eduardo. Voz da América contactou o gabinete do subprocurador provincial do Uige, onde nos foi confirmado pelo secretário do gabinete do procurador de que o processo está em segredo de justiça, prometendo-nos se pronunciar oportunamente. A Voz da América tentou sem sucesso ouvir a versão do ex-administrador acusado. Gomes Ndinga Eduardo sucedeu João da Silva Cussola, que morria enquanto discursava na presença do presidente João Lourenço a quando da sua visita de constatação e execução de projetos sociais na província do Uige em outubro de 2021. Do Uige para a Voz da América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é quinta-feira, 6 de abril de 2023. De recordar que a Voz da América está a transmitir em onda curta nos 12.080, também 17.655. Não esqueça, estamos também na onda curta, na onda média, aliás, 1.350. E estamos também através das rádios parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. A Voz da América vai continuar consigo durante mais sensivelmente 1 hora e 15 minutos.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E amanhã o África Agora vai falar aqui de imprensa e de jornalistas. Se quiser, pode enviar as suas perguntas para a Voz da América através do nosso número do WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Portanto, não se esqueça, África Agora amanhã vai falar de nós, jornalistas, e de jornalismo. Vamos agora falar de dívidas de Angola. A Ministra das Finanças diz que Angola já pagou todas as dívidas certificadas que tinha com companhias portuguesas. Dave admitiu haver outras dívidas que acercam da certificação, embora que carecem, aliás, de certificação, embora não tenha revelado o período das mesmas nem o seu valor. O Manuel José foi ouvir a opinião de especialistas sobre esta questão.
O consultor econômico internacional Galvão Branco entende que o problema não se coloca em relação às empresas portuguesas. Para o especialista, o sistema para validar as dívidas é que é exagerado.
Dívida com as empresas em geral, incluindo as empresas angolanas. O sistema que está montado exige um conjunto de medidas. Por exemplo, um documento que é nota de cabimentação da despesa. A maior parte das dívidas são contraídas sem essa nota de cabimentação. É um problema do sistema de certificação e validação da dívida pública. É extremamente exagerado.
Carlos Rosado de Carvalho, outro economista, entende que os maiores problemas colocam-se exatamente com as empresas portuguesas. E há uma explicação para tal.
Os chineses não têm muitos problemas, porque aquilo é linha de crédito. Eles recebem diretamente da China. Eu nunca visto os chineses a reclamarem. Agora, quando é coisa de financiamento de recursos do Tesouro, aí é que fica com problemas. Quem se queixa mais são as empresas portuguesas.
Outro problema apontado por Rosado de Carvalho.
Lá está, mais uma vez, o governo pede às empresas para fazerem as obras, mas as obras não estão no orçamento. Ora, se não estão no orçamento, têm que ser certificadas. E esse processo é moroso e agora ainda mais porque eles puseram o IGAI a tomar conta disso. E isso atrasa naturalmente os pagamentos.
O especialista em finanças públicas e professor universitário Eduardo Nkosi diz ser muito estranho quem gera as finanças de um país não saber as quantas anda em termos de dívidas.
No final de cada exercício, a gente pode perceber qual é o volume das dívidas que o país tem para com os terceiros, tanto com a China, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, Governo Português, sucessivamente. Falar das dívidas não certificadas é um pouco estranho. Nenhuma movimentação de valor pode se fazer entre Angola com o resto do mundo sem passar diretamente pelo Banco Central. Quantas contas não são transparentes, dá nisso.
Lembrar que a Ministra das Finanças de Angola, Vera Davis, fez este pronunciamento a quando da visita do seu homólogo português a Angola. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano. Já temos o sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes de África. E o grande embate vai ser aquele entre o Al Ahly do Egito e o Raja Casablanca de Marrocos. Grande rivalidade aqui. Por menor curioso é que o ano passado, nos quartos de final, as duas equipes estiveram também frente a frente. Foi a equipa egípcia, o Al Ahly, que passou com um total de 3-2. Mas atenção, este ano o Raja Casablanca ainda não perdeu um jogo nesta competição. Os atuais campeões, outra equipa de Marrocos e de Casablanca, o Wydad Casablanca, tem pela frente o Simba da Tanzânia. Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile, da África do Sul, à procura do seu segundo título de campeão africano, tem pela frente a equipa argelina do Belouizdad, enquanto outra equipa da Argélia, nestes quartos de final, o Kabylie, vai defrontar o Esperance, da Tunísia. A primeira mão é no fim de semana de 21 e 22 de abril, a segunda mão uma semana depois. Na Europa, ontem, Real Madrid foi a Barcelona varrer esmagar a equipa da cidade do Barça para a Copa del Rey, a Casa de Espanha, 4-0. Tinha perdido em casa a primeira mão por 1-0. Ontem não deixou dúvidas com 3 golos de uma Benzema, Karim Benzema, que na semana passada, na que basada ao Valladolid por 6-0, tinha feito o mesmo, marcar 3 golos. Primeira parte de ontem equilibrada, com mais chances para o Barcelona, mas Real a marcar já no tempo dos descontos. Segunda parte toda do Real Madrid e Barcelona a desmoronar-se. De que maneira? Podia ter sido mais. Real Madrid sólido na defesa, no meio campo, no ataque. Exibição total. Por menor curioso, o Barcelona tinha ganho os últimos 3 embates contra o Real Madrid. Moral da história, não se pode ganhar todas. Na final, o Real Madrid vai defrontar o Osasuna. Em Portugal, ontem, Sporting foi ao campo do Gil Vicente em jogo em atraso e atrasou-se mais na luta pelo terceiro lugar que dá acesso à Liga dos Campeões. Empatou a 0 golos. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Eu diria que estou frustrado hoje, é impossível não estar. Eu sinto que os jogadores deram tudo, mas falta apertar certas coisas que no futebol às vezes fazem a diferença, que é aquele instinto matador de se nos dão uma oportunidade nós matamos.
É, ou por outras palavras, é preciso meter a batata na capoeira, senão não se ganha. Sporting está em quarto lugar, a 5 pontos do Braga, em terceiro. Amanhã o Benfica recebe o Porto e pode fechar o campeonato se ganhar. Neste momento tem 10 pontos de vantagem sobre o Porto e se ganhar só um super milagre pode impedir a sua vitória no campeonato. Em Inglaterra, ontem Newcastle, a equipa surpresa do campeonato inglês, foi ao campo do West Ham dar uma surra, uma sova, 5-1. Manchester United ontem também ganhou ao Brentford por 1-0. Ambas equipas têm os mesmos pontos, com o Newcastle em terceiro e Manchester United em quarto. Basquetebol americano NBA pela segunda noite consecutiva. Atlanta Hawks, onde às vezes joga o angolano Bruno Fernando, esteve em ação e pela segunda vez consecutiva Bruno Fernando jogou. Atlanta Hawks venceu à vontade o Washington Wizards 134-115. Bruno Fernando jogou 3 minutos. Na noite anterior tinha jogado 2 minutos. Atlanta Hawks está em 8º lugar, qualificou-se para a repescagem para os playoffs.
E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Angola e Moçambique têm um problema comum que fazer com as suas linhas aéreas estatais. Em Moçambique, o governo acaba de tomar uma decisão, como nos diz William Aposte.
Depois de vários episódios de avarias constantes e incertezas recorrentes nos voos, o governo decidiu sair do paternalismo e dar um novo rumo às linhas aéreas de Moçambique. O ministro de Transportes e Comunicações, Mateus Magala, foi o porta-voz da nova era para a companhia.
Gestores internacionais que vão trabalhar com a gestão atual para melhorar o valor dela.
Segundo estudos realizados e que sustentaram a decisão do executivo, a marca LAM até tem valor. Contudo, a situação atual não é atrativa para qualquer empresário, pelo que a decisão final sobre o futuro ficará para depois.
Até pode modificar a sua posição se quer fazer parceria ou quer privatizar. Aí já terá uma empresa que não é pressionada a tomar uma decisão imprudente.
Com a situação financeira muito no vermelho, a companhia de bandeira tem só de dívidas mais de 300 milhões de dólares, pelo que a prioridade para já é melhorar as contas.
O que precisamos é realmente reestruturar, realinhar, cortar gorduras e pôr a LAM numa situação boa, financeira.
O setor privado saúda a decisão do governo e espera que seja uma solução que venha para melhorar a empresa e trazer benefícios ao cidadão. Agostinho Voma é o líder do Patronato Nacional.
Dada a importância que tem, pensamos que é muito bem-vindo à ideia. O que nós queremos ouvir da LAM depois dessa intervenção é que o custo do bilhete para uma passagem, seja para negócio ou turismo, seja mais acessível.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Vamos passar agora aqui a batuta ou a Mancha Miguel, que vai apresentar a próxima uma hora.
África Dancing.
São neste momento 13 horas e 30 minutos aqui em Washington DC e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. No som, continua connosco o Audrius Riggs, a realização é de Mariano Bartolomeu, sou Amancio Miguel. As notícias dentro de instantes com Ana Guedes, votos de boa escuta. E nas notícias em destaque, o presidente da China disse estar disposto a encontrar-se com o seu homólogo da Ucrânia. O chefe do Serviço de Inteligência aqui dos Estados Unidos vai à Arábia Saudita, ao mesmo tempo que o ministro dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita e do Irão se reúnem em Beijing. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, e em São Tomé e Príncipe temos o nosso próprio retransmissor. Pode acompanhar a nossa emissão em www.voaportugues.com. Notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América disponíveis no Facebook, no YouTube, no Twitter e também no Instagram. Basta escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, convido a Ana Guedes para apresentar o noticiário internacional.
O presidente da China, Xi Jinping, disse-se disposto a falar com o seu homólogo da Ucrânia, a segunda presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que participou em conversações a que esteve também presente o presidente francês Emmanuel Macron. Von der Leyen disse, contudo, que o presidente chinês disse que essas conversações poderão ocorrer quando houver as condições e o tempo certo para as mesmas. Em cerimónia pública, o presidente francês declarou ao lado de Xi Jinping que a agressão russa na Ucrânia tinha destruído a estabilidade internacional e apelou ao presidente chinês para levar a Rússia a atuar com bom senso e levar todos à mesa das negociações. A China, recorde-se, apresentou anteriormente um plano de paz de 12 pontos para a Ucrânia, mas que foi rejeitado pelos países ocidentais por não condenar a invasão russa. A China avisou hoje os Estados Unidos para não seguirem o que chamou via errada e perigosa na questão de Taiwan. O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês disse que Pequim vai tomar medidas resolutas e fortes para defender a sua soberania e integridade territorial, mas não deu outros pormenores. A declaração foi emitida depois de um encontro na Califórnia entre o presidente da Câmara dos Representantes americana, Kevin McCarthy, e a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen. A China considera Taiwan parte integrante do seu território. Entretanto, a China recebeu hoje os ministros dos negócios estrangeiros do Irão e da Arábia Saudita, encontro destinado a discutir os pormenores do reatamento das relações num acordo mediado pela China, de recordar que estes dois países romperam as suas relações em 2016. Entidades oficiais americanas confirmaram que William Burns, diretor dos serviços de espionagem dos Estados Unidos, se deslocou à Arábia Saudita para conversações sobre questões de interesse comum. A fonte disse que Burns tinha reforçado o empenho na cooperação de inteligência, particularmente em áreas de contra-terrorismo. Não foram dados outros pormenores. Militantes palestinianos dispararam hoje vários rockets contra Israel a partir da faixa de Gaza. O ataque deu-se depois de uma segunda noite de tensão na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, onde a polícia israelita esteve envolvida em confrontos com palestinianos que queriam permanecer na mesquita durante a noite. Esta prática só é permitida nos últimos 10 dias do mês sagrado do Ramadão, que está em curso, e a polícia israelita entrou no local para expulsar aqueles que desejavam ali permanecer. Na terça-feira à noite já se tinham registado violentos confrontos. O jornal israelita Haaretz disse, entretanto, que ontem à noite se registaram manifestações em várias zonas do norte de Israel, onde reside um grande número de palestinianos de nacionalidade israelita. O alto comissário da ONU para os refugiados diz que a seca na região do Corno da África poderá causar a morte de 135 pessoas a cada dia que passa. A organização disse que entre 400 e 500 pessoas chegam todos os dias ao campo de Dadaab, no Quênia, fugidas à seca na Somália, que é descrita como a pior dos últimos 40 anos. Na capital do Sudão, forças policiais e do exército ocuparam vários pontos da cidade para tentar impedir manifestações convocadas para assinalar o derrubo de dois anteriores líderes que tinham tomado o poder pela força. As autoridades tinham anteriormente declarado um feriado para o dia de hoje. A oposição e as autoridades militares deveriam ter assinado hoje um acordo para restaurar o regresso à democracia, mas a assinatura do acordo foi cancelada devido às tensões dentro das forças militares sobre o calendário para a integração no exército das chamadas Forças de Apoio Rápido, uma força paramilitar. Na Guiné-Conakry, as autoridades apreenderam 1,5 tonelada de cocaína num parque com bandeira da Serra Leoa. Em agosto, outras 3 toneladas de cocaína tinham sido apreendidas num outro barco ancorado em águas da Guiné-Conakry.
Horas e 35 minutos. Obrigado, Ana Guedes, pelo noticiário internacional. E agora vamos ao espaço de análise e reportagem nesta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, começando na Guiné-Bissau, onde o governo, através da Inspeção-Geral do Ministério da Comunicação Social, ordenou ontem à Rádio Sol Mansi a suspensão das suas emissões, justificando o incumprimento das obrigações e falta de pagamento de taxas de licença provisória do ano 2022. Entretanto, hoje, no encontro entre o Ministério e a direção da rádio, o problema ficou resolvido e a Rádio Católica continua no ar. Outra rádio, a Rádio Jovem, também foi notificada. Álvaro Lúger Andrade.
Na carta, a Inspeção-Geral justificou que a medida se deve ao incumprimento das obrigações após a Rádio Sol Mansi ter sido notificada 2 vezes. Mas hoje, contactado pela Voz da América, o diretor-geral da rádio, Casimiro Jorge Cajucan, afirma que tudo não passou de um mal-entendido em virtude das rádios privadas terem decidido suspender esse pagamento depois de o governo ter prometido emitir um alvará.
O nosso entendimento é que depois do governo ter emitido um despacho a informar que doravante os órgãos de comunicação social devem solicitar um alvará, esse alvará, num valor de 10 milhões de francos FA, o que para nós é muito, muito alto e é incompatível com a realidade econômica do país e dos órgãos de comunicação social. Começamos com dar contactos com o governo para ver se conseguirmos chegar a uma plataforma de entendimento sobre esse valor do despacho. Bem, embora concordamos que os órgãos passassem a ter um alvará, que nos dá mais garantia nas nossas atividades.
Casimiro Jorge Cajucan, que reitera que a Rádio Sol Mansi é uma parceira do governo, acrescenta que na conversa de hoje, o Ministério explicou que a taxa referente a 2022 tem de ser paga e que o alvará, entretanto, por legislar, entrará em vigor apenas neste ano.
Para nós, não tem problema e já há um entendimento com o governo e a Rádio Sol Mansi, as suas emissões mantêm-se no ar e tudo está dentro da normalidade.
Era o diretor-geral da Rádio Sol Mansi, em entrevista à Voz América, que sabe que a Rádio Jovem recebeu também uma notificação similar do Ministério da Comunicação, mas não podemos falar com a emissora.
Obrigado, Álvaro. São 13 horas e 38 minutos e 30 segundos. Em Moçambique, o governo anunciou nesta quarta-feira a entrega da gestão das linhas aéreas de Moçambique para uma companhia internacional, visto isto assegurar uma nova dinâmica e salvar a companhia de bandeira da atual situação crítica. William Mopote.
Depois de vários episódios de avarias constantes e incertezas recorrentes nos voos, o governo decidiu sair do paternalismo e dar um novo rumo às linhas aéreas de Moçambique. O ministro de Transportes e Comunicações, Mateus Magala, foi o porta-voz da nova era para a companhia.
Gestores internacionais que vão trabalhar com a gestão atual para melhorar o valor dela.
Segundo estudos realizados e que sustentaram a decisão do executivo, a marca LAM até tem valor. Contudo, a situação atual não é atrativa para qualquer empresário, pelo que a decisão final sobre o futuro ficará para depois.
Até pode modificar a sua posição se quer fazer parceria ou quer privatizar. Aí já terá uma empresa que não é pressionada a tomar uma decisão imprudente.
Com a situação financeira muito no vermelho, a companhia de bandeira tem só de dívidas mais de 300 milhões de dólares. Pelo que a prioridade para já e melhorar as contas.
O que precisamos é realmente reestruturar, realinhar, cortar gorduras e pôr a LAM numa situação boa, financeira.
O setor privado saúda a decisão do governo e espera que seja uma solução que venha para melhorar a empresa e trazer benefícios ao cidadão. Agostinho Voma é o líder do Patronato Nacional.
Dada a importância que tem, pensamos que é muito bem-vinda a ideia. O que nós queremos ouvir da LAM depois dessa intervenção é que o custo do bilhete para uma passagem, seja para negócio ou turismo, seja mais acessível.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mopote. Vamos continuar em Moçambique, país que legalizou a criação de milícias locais sob as Forças Armadas para ajudar a combater os militantes islâmicos na província de Cabo Delgado, mas a norte. Ana Guedes.
O decreto que legaliza o envolvimento das milícias locais na luta contra os militantes islamitas na província norte de Cabo Delgado foi aprovado e anunciado na noite de quinta-feira, após reunião do gabinete em Maputo. O governo tinha obtido a aprovação parlamentar para a mudança em novembro, após o Ministério da Defesa ter admitido que o exército moçambicano não podia lidar sozinho com os militantes. As milícias locais de autodefesa já ajudam as forças armadas e os contingentes militares moçambicano, do Ruanda e de alguns países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral na luta em Cabo Delgado, província rica em gás natural. O porta-voz do gabinete, Filimão Soares, diz que a força das milícias locais será formalizada para reforçar o papel das forças de defesa e segurança no combate e na contenção da propagação das incursões dos militantes islamitas, protegendo os assentamentos comunitários e as infraestruturas públicas e privadas. Acrescentou que o decreto permitirá uma melhor estruturação, organização e apoio logístico para as milícias locais de autodefesa.
O decreto define o conceito da força local, a sua ativação e desativação, composição, formas de aquisição e da perda da qualidade de membro e seus direitos e deveres.
Em 5 anos, o conflito em Cabo Delgado já deslocou mais de 1 milhão de pessoas, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, e causou perto de 5 mil mortes, segundo o projeto de dados de localização e eventos de conflitos armados, especializado na recolha de dados agregados sobre conflitos, análise e mapeamento de crises. Moçambique tem vindo a combater os militantes ligados ao grupo do Estado Islâmico em Cabo Delgado desde 2017.
13 horas e 42 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América. Tivemos aqui a Ana Guedes a falar da legalização da criação de milícias locais para combater os insurgentes na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Em Cabo Verde, 5 dias depois do acidente que deixou 8 militares mortos quando iam ajudar no combate ao incêndio de grandes dimensões no Parque Nacional da Serra de Lamagueta, na Ilha de Santiago, aumenta de intensidade o debate em torno das causas do mesmo e das responsabilizações. Ontem, o responsável do Corpo de Bombeiros da Praia, que é a capital, falou em nome dos socorristas, mas as Forças Armadas refutaram tais afirmações. O inquérito das Forças Armadas, por outro lado, deve ser concluído em breve, enquanto as autoridades pedem calma e a quem questione o próprio Exército. Da cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Numa abordagem sobre o assunto, o Presidente da República, que se encontra fora do país, na presidência aberta nos Estados Unidos da América, pediu serenidade em relação à obrigatoriedade do serviço militar e outras questões, com José Maria Neves a realçar, no entanto, que se deve fazer uma avaliação de tudo.
As autoridades competentes têm que analisar, ouvir. Nós temos de ter a capacidade para ouvir as diferentes reivindicações, as diferentes propostas da sociedade, dos partidos políticos, de personalidades independentes e tomarmos as melhores decisões quanto ao futuro. Eu apelaria a calma, a tranquilidade e a serenidade e não discutirmos a quente determinadas questões.
Sobre o fatídico acidente que enluta o país, o Estado-Maior das Forças Armadas informou que dentro de 15 a 20 dias serão conhecidos os resultados do inquérito mandado instaurar para o apuramento das causas e saber as condições da viatura que transportava os militares, no qual 8 perderam a vida e outros 8 continuam internados no Hospital Central da Praia. Um inquérito que o analista político José António dos Reis diz ser crucial para o apuramento de eventuais responsabilidades do comando e responsabilidades políticas.
Em relação a tudo, deve haver preocupação em termos de responsabilização. Agora, o que eu acho é que não se pode, a partir de estar a querer imputar responsabilidades, sem antes reconhecer as conclusões das investigações. Portanto, eu acho que não se deve aproveitar essa tragédia para fazer política e isso é muito mau.
O brigadeiro na reforma, Carlos Pereira, defende que o país deve continuar a ter forças armadas para garantir a defesa e segurança interna e a colaboração noutras missões, mas afirma que o governo deve investir mais na estrutura militar.
Os meios ganham um certo grau de obsoletividade. Os meios praticamente neste momento são obsoletos, então é preciso investir. Ou então acabam com as forças armadas ou criar as condições mínimas para que elas possam existir e poder dar a garantia. Não esquecer que as forças armadas estão para a defesa nacional.
Cidade da Praia, a Voz da América, Eugênio Teixeira.
Morreu o padre Jorge Casimiro Congo, bispo da Igreja Católica das Américas em Angola e destacado defensor da autonomia de Cabinda. O religioso estava internado no Hospital Geral de Cabinda e perdeu a vida vítima de doença, informaram fontes próximas dele nesta quinta-feira. José Manuel.
Com a família, o sacerdote internou na manhã do dia 5 de março com um diagnóstico respiratório e inflamação nos membros inferiores e por volta das 12 horas de quinta-feira teve a primeira paragem cardíaca, com um quadro bastante debilitado devido a complicações de malária grave e problemas respiratórios. O sacerdote não suportou a segunda paragem cardíaca. A sua morte foi confirmada pela direção clínica quando eram 2 da manhã desta quinta-feira, segundo nos confirmou João Batista, sobrinho do malogrado.
A questão da respiração é já uma questão antiga, né? Teve sempre que, e acho que ele era, como é que chama isso, era, tinha sinusite. Sim, a hospital geral foi ontem, por volta de, por aí, 11, 12, 13 horas, essa vez.
Jorge Casimiro Congo foi ordenado sacerdote em Cabinda no dia 22 de julho de 1984 e dispensado do Ministério Clerical em 2006, na sequência da crise que se instalou na Igreja de Cabinda com a nomeação de Dom Filomeno de Nascimento Vieira Dias. O sacerdote fazia parte de um grupo restrito da Igreja Católica de Cabinda que assumiu a luta pela autodeterminação do enclave angolano rico em petróleo. O primeiro a reagir à morte de Casimiro Congo foi Dom Belmiro Chissenguete, bispo da diocese, que manifestou o desejo de presidir a missa do corpo presente. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, e a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, enfatizaram os laços de cooperação entre ambos numa reunião na Califórnia ontem, ante ameaças do governo da China de retaliação. O encontro, que não é uma visita de Estado de Tsai Ing-wen, aconteceu, entretanto, no momento de alguma tensão entre Washington e Pequim sobre o estatuto daquela ilha.
Kevin McCarthy levou mais de uma dúzia de deputados republicanos e democratas à biblioteca presidencial Ronald Reagan, na Califórnia, que homenageia o 40º presidente, para uma reunião com a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen. No encontro, prometeu trabalhar com a ilha pela liberdade económica, democracia, estabilidade e paz na Ásia.
Hoje foi uma reunião bipartidária, republicanos e democratas unidos num lugar que simboliza a liberdade, o compromisso e o vínculo que só se fortaleceu com a presidente Tsai e nós hoje.
Apoiantes da independência de Taiwan encheram o lobby do hotel onde se encontra Tsai, enquanto apoiantes da China continental se reuniam do lado de fora. A visita não foi oficial, mas uma escala na visita que a chefe do governo de Taiwan realizou a Guatemala e América Central. A especialista em política chinesa, Patricia Kim, da Brookings Institution, diz que a viagem é uma resposta ao aumento da agressão chinesa em muitas frentes.
Not just the military domain.
Não só o domínio militar, mas também o econômico, o diplomático. Tem havido uma maior pressão e uma maior vontade por parte dos líderes dos Estados Unidos em fazer mais para combater a agressão da China no Estreito de Taiwan e aumentar o apoio a Taiwan.
A Tsai ficou satisfeita com a reunião.
O apoio impressionante e inabalável garante ao povo de Taiwan que não estamos isolados.
We are not isolated.
As autoridades chinesas consideram a visita de Tsai um ato provocativo. No ano passado, Pequim criticou a visita de Nancy Pelosi, ex-presidente democrata da Câmara dos Representantes, a Taiwan. Numa aparente resposta, a China realizou exercícios militares nas costas da ilha.
Parece que as expectativas são de que a resposta de Pequim desta vez pode não ser tão radical quanto no verão passado, quando se envolveu em exercícios militares com fogo real sem precedentes ao redor da ilha após a visita da presidente Pelosi. Portanto, resta aguardar quão extrema será a reação desta vez. Mas creio que pode depender, em parte, de como a reunião da Califórnia é apresentada na imprensa.
Aquela analista política diz que Pequim também pode moderar a sua resposta porque a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente francês Emmanuel Macron, o ex-presidente de Taiwan, Ma Ying-jeou, estão de visita à China, que tenta apresentar-se como uma força moderadora, enquanto McCarthy e outros legisladores dos Estados Unidos garantem a Taiwan que a ilha tem amigos em Washington.
O governo sul-africano pôs fim na quarta-feira ao estado de desastre nacional anunciado pelo presidente Cyril Ramaphosa no início de fevereiro. A declaração destinava-se a responder à pior crise no fornecimento de eletricidade que o país alguma vez viu, mas que permanece. Álvaro Lugier Andrade.
O governo sul-africano disse que o estado de desastre foi uma resposta necessária à crise de eletricidade, mas que, entretanto, há uma série de medidas em vigor para responder às falhas de energia e aos apagões diários programados conhecidos como queda de carga. Entre elas está a nomeação de um ministro da eletricidade, Kokshensho Ramokopa. O ministro efetuou visitas a centrais elétricas em dificuldades e reuniu-se com executivos da empresa pública de eletricidade Eskom, disse Tembi Nkadimeng, ministro da Governação Cooperativa e dos Assuntos Tradicionais. No entanto, as quedas de carga continuaram na quarta-feira, mesmo após o levantamento do estado de desastre. Está em vigor a fase 4, com cortes de eletricidade de pelo menos 5 horas. Os cortes destinam-se a reduzir a pressão sobre uma rede elétrica dependente de centrais alimentadas a carvão, velhas e em mau estado de conservação. O presidente executivo da Eskom, André de Ruyter, deixou o cargo no início deste ano, após ter dado uma entrevista explosiva em que acusou altos funcionários do governo de corrupção. De Ruyter disse que não conseguiu estabilizar a empresa, envolta numa teia de corrupção e dívidas altas, e alegou ter sido vítima de uma tentativa de envenenamento. Receia-se que o estado de desastre permita mais corrupção porque acabou com alguns controlos administrativos na compra de energia. Uma organização não-governamental e um sindicato intentaram ações judiciais contra o estado de desastre. Na semana passada, o ministro das Finanças, Enoch Godongwana, anunciou que a Eskom ficaria isenta de declarar todas as suas despesas. Na quarta-feira, após críticas generalizadas, recuou e rescindiu a isenção. A falta de eletricidade atingiu duramente a economia mais industrializada de África, mas o presidente Cyril Ramaphosa avisou que não há uma solução rápida para a crise, que suscita protestos da oposição e aumenta diariamente a frustração dos sul-africanos.
Página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Já temos o sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes de África. E o grande embate vai ser aquele entre o Al Ahly do Egito e o Raja Casablanca de Marrocos. Grande rivalidade aqui. Pormenor curioso é que o ano passado, nos quartos de final, as duas equipes estiveram também frente a frente. Foi a equipa egípcia, o Al Ahly, que passou com um total de 3-2. Mas atenção, este ano o Raja Casablanca ainda não perdeu um jogo nesta competição. Os atuais campeões, outra equipa de Marrocos e de Casablanca, o Wydad Casablanca tem pela frente o Simba da Tanzânia. Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile da África do Sul, à procura do seu segundo título de campeão africano, tem pela frente a equipa argelina do Belouizdada, enquanto outra equipa da Argélia, nestes quartos de final, o Kabylie, vai defrontar o Esperance da Tunísia. A primeira mão é no fim de semana de 21 e 22 de abril, a segunda mão uma semana depois. Na Europa, ontem, Real Madrid foi a Barcelona varrer, esmagar a equipa da cidade do Barça para a Copa del Rey, a Casa de Espanha, 4-0. Tinha perdido em casa a primeira mão por 1-0. Ontem não deixou dúvidas com 3 golos de Mabenzman, Karim Benzema, que na semana passada, na que basada ao Valladolid por 6-0, tinha feito o mesmo, marcar 3 golos. Primeira parte de ontem equilibrada, com mais chances para o Barcelona, mas Real a marcar já no tempo dos descontos. Segunda parte toda do Real Madrid e Barcelona a desmoronar-se. De que maneira? Podia ter sido mais. Real Madrid sólido na defesa, no meio campo, no ataque. Exibição total. Por menor curioso, o Barcelona tinha ganho os últimos 3 embates contra o Real Madrid. Moral da história? Não se pode ganhar todas. Na final, o Real Madrid vai defrontar o Osasuna. Em Portugal, ontem, Sporting foi ao campo do Gil Vicente em jogo em atraso e atrasou-se mais na luta pelo terceiro lugar que dá acesso à Liga dos Campeões. Empatou a 0 golos. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Eu diria que estou frustrado hoje, é impossível não estar. Eu sinto que os jogadores deram tudo, mas falta apertar certas coisas que no futebol às vezes fazem a diferença, que é aquele instinto matador de se nos dão uma oportunidade nós matamos.
É, ou por outras palavras, é preciso meter a batata na capoeira, senão não se ganha. Sporting está em quarto lugar, a 5 pontos do Braga, em terceiro. Amanhã o Benfica recebe o Porto e pode fechar o campeonato se ganhar. Neste momento tem 10 pontos de vantagem sobre o Porto e se ganhar só um super milagre pode impedir a sua vitória no campeonato. Em Inglaterra, ontem Newcastle, a equipa surpresa do campeonato inglês, foi ao campo do West Ham dar uma surra, uma sova, 5-1. Manchester United ontem também ganhou ao Brentford por 1-0. Ambas equipas têm os mesmos pontos, com o Newcastle em terceiro e Manchester United em quarto. Basquetebol americano NBA pela segunda noite consecutiva. Atlanta Hawks, onde às vezes joga o angolano Bruno Fernando, esteve em ação e pela segunda vez consecutiva Bruno Fernando jogou. Atlanta Hawks venceu à vontade o Washington Wizards 134-115. Bruno Fernando jogou 3 minutos. Na noite anterior tinha jogado 2 minutos. Atlanta Hawks está em 8º lugar, qualificou-se para a repescagem para os playoffs.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E no programa da manhã teremos como principal convidado Nuno Andrade Ferreira, de Cabo Verde, para falar da liberdade de expressão. Teremos também a opinião de jornalistas de Moçambique e Angola. E vamos ficar até o final com a bonita voz da cabo-verdiana Sara Tavares para marcar o ponto final. Ami Njai, não Sara Tavares, Ami Njai, desculpa Sara, Ami Njai é sim, marcando o ponto final. Um abraço de Mariano Bartolomeu, de Audrey Rodrigues e de mim, Amancio Miguel. Ami Njai, até o final. Estimado ouvinte, bem-vindo à terceira e última página da emissão vespertina da Voz da América. Aqui em Washington, são 14 horas, continuamos a transmitir a partir de Washington, D.C., em português, nesta quinta-feira, 6 de abril, na sonoplastia Audrey Rodrigues, na realização Ulio Sahilo. Eu sou a mãe Miguel, votos de boa escuta. Somos a Voz da América e transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda é frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos em voaportugues.com, no Facebook, no Twitter, no Instagram. E no YouTube a nossa referência é também VOA Português e o nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Hoje em destaque nas notícias, o presidente da China diz estar disposto a encontrar-se com o seu homólogo da Ucrânia. Chefe do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos vai à Arábia Saudita ao mesmo tempo que ministros dos negócios estrangeiros da Arábia Saudita e do Irão se reúnem em Beijing. E CDC África pede ajuda internacional para Moçambique combater a cólera. O governo de Moçambique anunciou ainda hoje ter vacinado 1 milhão e 200 mil pessoas contra a cólera nas províncias mais afetadas pelo surto, que são da Zambésia, Manica e Sofala, e que até agora foram registradas 111 mortes devido à doença, portanto, desde setembro a esta parte. Os dados constam de um boletim do Ministério da Saúde que indica que este total corresponde a 100% da meta prevista da campanha de vacinação, que arrancou no dia 29 de março. O boletim acrescentou que 19.374 pessoas foram internadas devido à cólera desde setembro de 2022. Entretanto, em Addis Abeba, capital da Etiópia, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana apelou ao apoio internacional para combater os surtos de cólera em Moçambique e Malawi. O diretor em exercício do CDC, Ahmed Ogual, disse que as infraestruturas sanitárias e sociais de Moçambique e do Malawi foram danificadas e pediu uma ajuda na abordagem humanitária. E ele, o Ahmed Ogual, acrescentou que a ajuda deve ser no fornecimento de água potável, eliminação adequada de resíduos humanos e comunicações interregionais, entre outras medidas urgentes. Em Moçambique, o governo anunciou a entrega da gestão das linhas aéreas de Moçambique a uma companhia internacional, visando assegurar uma nova dinâmica e salvar a companhia de bandeira da atual situação de crise. A decisão foi tomada depois de estudos encomendados pelo governo e visa estabilizar a companhia e permitir que em 6 meses uma decisão definitiva seja feita, que pode mesmo ser a sua privatização. Em Maputo, reporta William Mopote.
Depois de vários episódios de avarias constantes e incertezas recorrentes nos voos, o governo decidiu sair do paternalismo e dar um novo rumo às linhas aéreas de Moçambique. O ministro de Transportes e Comunicações, Mateus Magala, foi o porta-voz da nova era para a companhia.
Gestores internacionais que vão trabalhar com a gestão atual para melhorar o valor dela.
Segundo estudos realizados e que sustentaram a decisão do Executivo, a marca LAM até tem valor. Contudo, a situação atual não é atrativa para qualquer empresário, pelo que a decisão final sobre o futuro ficará para depois.
Até pode modificar a sua posição se quer fazer parceria ou quer privatizar. Aí já terá uma empresa que não é pressionada a tomar uma decisão imprudente.
Com a situação financeira muito no vermelho, a companhia de bandeira tem só de dívidas mais de 300 milhões de dólares, pelo que a prioridade para já é melhorar as contas.
O que precisamos é realmente reestruturar, realinhar, cortar gorduras e pôr a LAM numa situação boa financeira.
O setor privado saúda a decisão do governo e espera que seja uma solução que venha para melhorar a empresa e trazer benefícios ao cidadão. Agostinho Voma é o líder do Patronato Nacional.
Dada a importância que tem, pensamos que é muito bem-vinda a ideia. O que nós queremos ouvir da LAM depois dessa intervenção é que o custo do bilhete para uma passagem, seja para negócio ou turismo, seja mais acessível.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Maputo. De Maputo para Bissau, o governo deste país, da Guiné-Bissau, portanto, através da Inspeção Geral do Ministério da Comunicação Social, ordenou ontem à Rádio Solmansi a suspensão das suas emissões, justificando o incumprimento das obrigações e falta de pagamento de taxas de licença provisória de 2022. Entretanto, hoje, no encontro entre o Ministério e a Direção da Rádio, o problema ficou resolvido e a Rádio Católica continua no ar. Álvaro Lúger Andrade.
Na carta, a Inspeção-Geral justificou que a medida se deve ao incumprimento das obrigações após a Rádio Solmansi ter sido notificada duas vezes. Mas hoje, contactado pela Voz da América, o diretor-geral da rádio, Casimiro Jorge Cajucan, afirma que tudo não passou de um mal-entendido em virtude das rádios privadas terem decidido suspender esse pagamento depois de o governo ter prometido emitir um alvará.
O nosso entendimento é que depois do governo ter emitido um despacho a informar que doravante os órgãos de comunicação social devem solicitar um alvará, esse alvará, no valor de 10 milhões de francos FA, o que para nós é muito, muito alto e é incompatível com a realidade econômica do país e dos órgãos de comunicação social, começamos com dar contactos com o governo para ver se conseguirmos chegar a uma plataforma de entendimento sobre esse valor do despacho. Desde embora concordamos que os órgãos passassem a ter um alvará, que nos dá mais garantia nas nossas atividades.
Casimiro Jorge Cajucan, que reitera que a Rádio Solmans é uma parceira do governo, acrescenta que na conversa de hoje, o Ministério explicou que a taxa referente a 2022 tem de ser paga e que o alvará, entretanto, por legislar, entrará em vigor apenas neste ano.
Para nós, não tem problema e já há um entendimento com o governo e a Rádio Solmans. As suas emissões mantêm-se no ar e tudo está dentro da normalidade.
Era o diretor-geral da Rádio Solmansi, em entrevista à Voz da América, que sabe que a Rádio Jovem recebeu também uma notificação similar do Ministério da Comunicação, mas não podemos falar com a emissora.
Obrigado, Álvaro Lúger Andrade. Vamos agora, de seguida, ao espaço reservado à saúde. A conversa habitual da minha colega Ana Guedes e a nossa médica residente, a doutora Graça Matinho, e hoje irão debruçar-se em torno da doença de Marburg. 14 horas, 8 minutos, aqui em Washington, D.C.
Olá, então, amigos ouvintes. Olá, bem-vindos a esta conversa de saúde. Vamos conversar com a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como está?
Eu estou bem, espero que a Ana esteja a gozar de boa saúde e os nossos amigos ouvintes também.
Por aqui, doutora, vamos bem de saúde, doutora, mas temos aqui, vamos hoje falar sobre um problema que voltou a aparecer em África. Chama-se Marburgo, doutora. Uma doença que volta e meia aparece e é parecida com outros. Portanto, estamos a falar de uma doença viral, não é?
É, pois é, Ana. Estamos neste momento com esta preocupação, de uma forma geral, porque é verdade que o vírus surgiu em África, mas é uma preocupação global, porque este é um daqueles vírus que transmite-se muito facilmente, muito rapidamente. Já há confirmado dois casos de pessoas que morreram por causa deste vírus, que é o vírus da Marburg, no Ghana. E as autoridades de saúde já começam a ficar em prontidão para que se tomem todas as medidas possíveis para minimizar o risco de transmissão deste vírus. Então, o que é este vírus de Marburg? Ou o que é a doença de Marburg? A doença de Marburg faz parte do grupo das febres hemorrágicas, que em algum momento já falámos, que são aquelas doenças que que vão cursar com um quadro de febre e que a pessoa pode acabar sangrando. E o vírus do Marburg está no mesmo grupo que o vírus do Ébola. Portanto, tem praticamente as mesmas características que o vírus do Ébola. E uma das principais é essa de uma rápida transmissão. Portanto, é muito importante que sejamos todos de alerta, porque é um vírus que causa uma doença que é fatal.
Uhum.
Essa doença é comum em locais onde existem morcegos de uma determinada espécie e é frequente em países da África e no sul da Ásia também. E conforme eu dizia, é uma doença que pode se transmitir muito facilmente de uma pessoa para outra, através de contacto com secreções de pessoas doentes, como o sangue, a saliva ou outro tipo de fluidos corporais.
Doutora, esta doença era conhecida por doença hemorrágica, não é? Ou febre hemorrágica. E parece ser bastante, bastante fatal, bastante mortal. Por que ela é tão mortal, doutora? E de cada vez que falamos sobre Marburgo, tal como falamos do Ébola, as pessoas afligem-se tanto, doutora?
Bem, exatamente pelas características da doença que é causada por este vírus. Esse vírus faz parte do grupo de febres hemorrágicas, não é? Em que, à medida que a doença vai progredindo, pode levar a esta questão das hemorragias em várias partes do corpo. E isso faz com que haja uma perda intensa de sangue e a pessoa acaba naturalmente perdendo a vida, não é? E é uma doença que cursa muito rapidamente, porque desde o aparecimento dos sintomas até que a pessoa possa perder a vida, podem passar-se apenas 8 a 9 dias.
Uhum.
É verdade que existe um período de incubação da doença. Por exemplo, se a pessoa esteve em contato com uma pessoa que está infectada, os sintomas podem surgir entre 2 a 21 dias após o contacto. Portanto, há pessoas que podem ter os sintomas mais cedo, mas há pessoas que podem levar até 21 dias para começar a ter os sintomas, mas assim que os sintomas começam, eles tendem a evoluir muito rapidamente.
Doutora, quais são esses sintomas que podem aparecer entre 2 a 21 dias? Portanto, estamos a falar aqui de um período bastante, bastante alargado. Há sintomas que podem aparecer mais cedo do que outros?
Sim, claramente há sintomas que aparecem mais cedo. De uma forma geral, os sintomas desta doença de Marburg surgem de uma forma repentina. E os principais sintomas são a febre alta, uma febre acima de 38 graus Celsius, dor de cabeça intensa, a pessoa pode ter dores musculares, mal-estar geral, pode apresentar uma diarreia persistente com dores abdominais, pode ter náuseas e vômitos e se estiver numa situação um pouco mais grave, pode ter uma confusão mental, agressividade e irritabilidade fácil.
Uhum.
E também esta pessoa normalmente tem um cansaço extremo. E conforme dizia, estes sintomas podem evoluir muito rapidamente, de tal forma que pode-se notar, esta pessoa pode de repente começar a ter hemorragia intensa em diferentes partes do corpo, não é? E é esta hemorragia que vai levar à perda de sangue e leva ao óbito.
Doutora, em termos, não há, por assim dizer, nada que evite que se apanhe este vírus de Marburg. Mas antes de nós falarmos como é que se diagnostica, doutora, qual é a grande diferença que existe entre, por exemplo, Marburgo e Ébola, que aparece também com alguma frequência em África?
Bem, Ana, infelizmente, esta doença de Marburg tem sintomas que se assemelham a várias outras doenças, como, por exemplo, a febre tifoide, a malária e outras doenças hemorrágicas, como é o caso específico de Ébola. Portanto, são doenças que não têm muita diferença em termos de aparecimento de sintomas e as suas características. E, entretanto, é possível sim fazer-se um diagnóstico, mas a melhor forma de confirmar o diagnóstico é através dos exames, uhum, que vão permitir identificar o vírus específico ou os anticorpos que possam estar no corpo, exatamente por ter características semelhantes às outras doenças hemorrágicas.
Doutora, em termos de diagnóstico, para se poder fazer a diferenciação e chegar a uma conclusão, se é um vírus, se é outro, quais são os diagnósticos que se fazem sobretudo tendo em conta as áreas para onde nós transmitimos?
Bem, os exames que são feitos são exames de sangue, não é? Os exames de sangue vão permitir identificar o vírus ou os anticorpos a nível do nosso organismo. Portanto, são exames que têm que ser feitos por uma equipe que esteja preparada e que, acima de tudo, observe todas as medidas de proteção individual, que é para minimizar o risco de contacto com o vírus.
Doutora, não havendo vacinas ou tratamentos antivirais que tenham sido aprovados, doutora, como é que se trata estes casos de vírus Marburgo nos pacientes?
Olha, Ana, o tratamento deste tipo de condições, não é? Ana muito bem disse que não existe um tratamento específico. O que se faz, primeiro, é que essa pessoa tem que estar em repouso, ok? E tem que ser reidratada. E essas medidas são basicamente para controlar os sintomas que a pessoa apresenta. Portanto, não há um tratamento específico, mas há uma série de medidas, como estas que eu mencionei, que podem naturalmente ajudar a pessoa a sentir-se melhor, não é?
Uhum.
A sentir-se melhor, mas não é um tratamento dentro do vírus como tal.
Doutora, diz sempre que a prevenção é o melhor, não é? Há formas, por exemplo, de evitar estes vírus, doutora? Alguma coisa que as pessoas possam fazer, devam fazer, para evitar?
Bem, sim, Ana, sim. Naturalmente, há medidas que têm que ser tomadas, não é? O primeiro é preciso que o paciente esteja isolado para que ele não espalhe a doença para outras pessoas.
Uhum.
E depois, as primeiras pessoas que estão em maior risco são os profissionais de saúde e também as pessoas que estão à volta deste paciente, que seriam as pessoas que vivem ou que convivem com esta pessoa de forma muito próxima.
Uhum.
Então, é preciso que primeiro os profissionais de saúde façam uso do equipamento de proteção individual, uhum, que seja adequado para evitar a contaminação. Então, assim que há a notificação de um caso numa unidade sanitária, numa região, automaticamente os profissionais de saúde têm que reforçar as medidas de prevenção individual, que é para evitarem o contacto com o vírus. E depois, as pessoas que tiveram contato com o doente devem ser colocadas em observação e, se o diagnóstico for confirmado, têm que estar isoladas. Então, essas são as medidas mais importantes para aquelas pessoas que tiveram um contacto,
uhum,
com alguém que tenha tido
problemas de Marburgo.
Que tenha contraído o vírus de Marburgo. Então, essas são as medidas importantes. Agora, é verdade que às vezes é um pouco difícil, de uma forma geral, é um pouco difícil prevenir esse tipo de doenças, porque muitas vezes quando aparece uma pessoa que esteja infectada, ela já esteve em contato com outras pessoas, exatamente por aquilo que eu me referi anteriormente, que existe um período de incubação da doença e pronto, se a pessoa está no período de incubação, não tem nenhum sintoma e vai tendo vários contactos. Isso acaba sendo um problema porque as pessoas vão se infectando sem saber, não é? Por isso mesmo é que é preciso que se reforce muito as medidas de prevenção, principalmente para aquelas pessoas que de antemão sabe-se que têm o risco de estar em contacto com pessoas que estejam infectadas pelo vírus. Outra medida que é muito importante, Ana, é que na eventualidade de termos um caso suspeito que acaba morrendo, quer seja na comunidade ou na unidade sanitária, esses cadáveres têm que ter uma manipulação muito especial. Não podem ser manipulados como se manipula normalmente e tem que haver também restrições em relação às pessoas que vão entrar em contato com esse cadáver. Tem que haver restrições em relação às cerimónias fúnebres, normalmente quando há este tipo de situações em que a pessoa morre infectada por um vírus tão transmissível e letal como este do mar, porque normalmente não se recomenda que se façam funerais da forma tradicional, em que nós temos pessoas no funeral e por aí fora. Então são medidas que têm que ser tomadas para evitar ou para minimizar o risco de transmissão desta doença ou deste vírus.
Doutora, as pessoas que tenham tido esta febre hemorrágica podem voltar a tê-la ou ficam imunes?
Bem, uma pessoa que tenha tido o vírus de Marburg pode sim voltar a ser infectada pelo vírus. O fato de ter sido infectada previamente não traduz automaticamente numa situação em que a pessoa, mesmo tendo contacto, não terá doença. Não é o caso.
Portanto, doutora, o melhor é mesmo evitar, e se tiver algum destes sintomas que a doutora mencionou, que procure tirar a limpo, de facto, o que é que está a passar, porque se tiver uma hemorragia, de certeza, sinal de um grave problema. Mas há outras que poderão não ser tanto. Mas, de qualquer forma, se for uma coisa diferente daquilo que está habituada em relação à sua saúde, deverá sempre perguntar, procurar o conselho de um profissional de saúde. E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir por hoje. Foi a conversa sobre saúde com a doutora Graça Matinha. Estivemos hoje a falar sobre o vírus de Marburg. Vamos voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos na nossa audiência, uma boa semana de saúde, o melhor possível, e como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si e para os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar na próxima semana e até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
São 14 horas e 23 minutos aqui em Washington. Vamos para o resumo de notícias. O presidente da China, Xi Jinping, disse estar disposto a falar com seu homólogo da Ucrânia, segundo o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que participou em conversações a que esteve também presente o presidente francês, Emmanuel Macron. Von der Leyen disse que, contudo, o presidente chinês tinha afirmado que essas conversações poderão ocorrer quando houver as condições e o tempo certo para as mesmas. Numa cerimónia pública, o presidente francês declarou ao lado de Xi Jinping que a agressão russa na Ucrânia tinha destruído a estabilidade internacional e apelou ao presidente chinês para levar a Rússia a atuar com bom senso e levar todos à mesa de negociações. A China disse anteriormente ter um plano de paz de 12 pontos, mas que foi rejeitado pelos países ocidentais por não condenar a invasão russa. A China recebeu hoje os ministros de negócios estrangeiros do Irão e da Arábia Saudita no encontro destinado a discutir os pormenores do reatamento das relações num acordo mediado pela China. O Ministério de Negócios Estrangeiros iraniano disse que os dois ministros discutiram os passos a dar para a reabertura de embaixadas e consulados nos dois países. Os dois tinham rompido as suas relações em 2016. E assim apresentamos o bloco de notícias.
Olá pessoal, aqui Denise Teschi. Quer participar do Fala África? Então envie um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
E assim foi a terceira página da emissão vespertina da Voz da América, sonoplastia de Audrey Rodrigues, realização de Lio Sahilo e a sua mãe Miguel. Nós voltaremos amanhã com a continuação de uma ótima quinta-feira.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. As soluções lideradas pela África estão a fazer a diferença nos desafios do século XXI, disse o secretário de Estado Antony Blinken durante a sua recente visita à Etiópia. Um dos testemunhos mais poderosos da importância da liderança africana foi o acordo de cessação de hostilidades de 2 de novembro para acabar com o conflito e o sofrimento no norte da Etiópia. Esta é uma grande conquista e um passo à frente, disse. As armas estão silenciosas. Com o fim dos combates, as violações dos direitos humanos diminuíram, a assistência humanitária flui, alcançando finalmente quase todas as comunidades necessitadas. Os serviços estão a ser restaurados na região do Tigray. A Frente de Libertação do Povo do Tigray está a desarmar-se. As forças eritreias e outras forças não federais estão a sair. A dedicada diplomacia dos mediadores da União Africana, do Quênia, da África do Sul, apoiada pelos Estados Unidos, foi essencial para a concretização deste acordo. E o mecanismo de monitoria da União Africana é chave para a sua plena implementação. Congratulamo-nos com os compromissos que as partes fizeram para reconhecer as atrocidades cometidas e suas consequências devastadoras, disse o secretário de Estado, Antony Blinken. E continuou. Reconhecer as atrocidades cometidas por todas as partes é um passo essencial para alcançar uma paz sustentável. Pedimos aos etíopes que cumpram seus compromissos mútuos para implementar um processo de justiça de transição inclusivo e abrangente que inclua reconciliação e responsabilização. Superar queixas venenosas e divisões étnicas é a única maneira de quebrar o ciclo de violência política e étnica no Norte, na Oromia ou em qualquer outro lugar. Como parceiro neste esforço, os Estados Unidos fornecem apoio técnico e financeiro, disse Antony Blinken. No entanto, como a construção de uma paz duradoura torna-se cada vez mais complicada pelos graves desafios económicos que a Etiópia enfrenta, os Estados Unidos continuarão a sua parceria com a Etiópia em segurança alimentar e muito mais, acrescentou o secretário do Estado. Continuaremos a trabalhar juntos na saúde pública, aproveitando nossa parceria de muitos anos para combater o HIV-Sida, e continuaremos a enfrentar a pandemia da Covid-19 e a garantir que estamos todos preparados para futuras pandemias. Continuaremos a apoiar o desenvolvimento económico da Etiópia, ao investir milhões de milhões em saúde, crescimento económico, educação, democracia e segurança alimentar todos os anos. E continuaremos a apoiar migrantes e refugiados e vítimas de abuso de direitos humanos, continuou Antony Blinken. Em tudo o que estamos a fazer, a nossa missão é construir uma forte parceria entre os Estados Unidos e a Etiópia que garanta que possamos atender às aspirações do nosso povo, concluiu o secretário do Estado americano, Antony Blinken. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.